Está a começar mais um programa Sete Dias de Informação da Rádio Bom Dia, apresentado por Serafim Oliveira. Análise e comentário de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas que vivem em Angola e aqueles que também estão na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O Fundo Monetário Internacional, FMI, aprovou o pedido de Angola para o aumento da assistência financeira desembolsando de imediato milhões de dólares e elevando o total do programa para quase 4,5 mil milhões de dólares. A decisão do Conselho de Administração permite um desembolso imediato de milhões de dólares, 800 milhões de euros para Angola em um aumento de cerca de 765 milhões de dólares, 648 milhões de euros até o fim do programa, para quase 4,1 milhões de dólares, anunciou o FMI em comunicado hoje à noite. A nota acrescentou que a economia de Angola foi duramente atingida por um choque multifaciado com origem na pandemia da Covid-19 e no declínio do preço do petróleo. As autoridades adotaram medidas atempadas para lidar com os desafios e continuam firmemente empenhadas no cumprimento do programa que tem sido implementado de forma geralmente satisfatória, considerou a instituição financeira.
Pois muito bem, se não houvesse esta iniciativa, pedido, que foi correspondido, pedido de Angola, foi correspondido pelo FMI em mais em mil milhões de dólares, aumentando o endividamento, que vai em cerca de 120% do PIB, e que estamos num quadro em que a moeda, o Kwanza, até o fim do ano, pode ter uma desvalorização em 2020 que vai até 50%, uma duplicação da inflação no orçamento do Estado 2020 que quase triplicou, é um quadro absolutamente desfavorável, para além daquelas duas causas já conhecidas do Covid e da baixa de produção, quer do preço do barril de petróleo, mas propriamente dito também da produção petrolífera em Angola. Se não houvesse este empréstimo do FMI, corria sérios riscos dos investidores financeiros privados passarem palavra uns aos outros de que a Angola podia estar na iminência de default, se quer dizer, de não pagar as suas obrigações dos empréstimos que contraiu ao longo dos anos. E isso seria um bloqueio total do país e estas coisas teriam uma situação dramática, drástica, e é isso que o FMI está a tentar evitar. O problema que se põe é onde é que vão colocar esse dinheiro. Obviamente, o FMI que não dá nada de graça, não dá almoços grátis, como se costuma dizer, parte dele é para assegurar que o sistema financeiro angolano consiga mais ou menos cumprir com os seus compromissos financeiros internacionais. E o restante, pensamos nós, que haja da parte do executivo angolano a preocupação de melhorar as condições de vida dos angolanos que não vivem, mas sobrevivem. Nós estamos perante uma sociedade de extrema pobreza a aumentar, de uma maior quantidade de muitos pobres, contra aqueles que são muito poucos, com grandes fortunas, quase intocáveis. Mesmo os marimbondos continuam a circular. Veja-se a situação hoje, que é o Dia Nacional do Herói, que é o dia de nascimento de Agostinho Neto. Dois, três dias antes, a PGR constitui arguído o Carlos São Vicente, genro de Agostinho Neto, um arguído que anda em liberdade, sem qualquer medida de coação, nem sequer de residência. Isto vem a comprovar de que em Angola um rouba-galinhas de capoeira, seja qual for a capoeira, é apanhado e enviado para a prisão. E temos estes senhores com contas privadas na Suíça de 900 milhões de dólares que andam em liberdade à solta como o bom ou mau exemplo, conforme a perspectiva de cada um, perante uma justiça que, infelizmente, para ainda ser selecionada, não toca a todos. Voltando ao tema do FMI, se o FMI estava a condicionar a sua decisão para ir avaliando as negociações que ainda continuam, como vamos falar ainda no programa, com a China em termos de renegociação da dívida, mas a situação é tão grave em termos financeiros em Angola e em termos orçamentais e de déficit, que efetivamente o pedido teve que ser feito ao FMI, porque mais nenhum investidor privado, nem por acordos bilaterais com outros países, muitas vezes ouviu falar, estavam para socorrer João Lourenço e a sua forma de desgovernação da Angola que tem dado neste problema. É certo que não é responsável pela pandemia, é certo que não é responsável pela baixa de produção das empresas internacionais que investem noutros países também e que em relação em Angola, em águas profundas, que têm que ter grandes investimentos, os tenham reduzido, mas a culpa não tem que morrer necessariamente solteira. E ela está nas mãos de João Lourenço, como presidente do MPLA e como presidente dos angolanos.
Mas, Carlos, fechamos o seguinte, o Carlos tem alguma ideia onde poderá ser investido esse dinheiro?
É difícil quem está fora do sistema governativo ou não é dirigente do Bureau Político ou do Comitê Central do MPLA ter uma percepção de como é que vai ser investido o dinheiro. Agora, o FMI, quando avança com esse dinheiro, é para assegurar que a dívida pública angolana continua a ser paga, em primeiro lugar. Não é para socorrer a situação do Serviço Nacional de Saúde, ou do combate do Covid, ou da melhoria daqueles que sobrevivem. Não, em primeiro lugar, é para salvaguardar essa situação. O restante valor, seja qual for, então sim, dá a ideia que o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, o possa alocar essas verbas, quer para a saúde, quer para diversificar a economia, auxiliar na parte da educação, na parte da produção nacional, que se vai dizendo um pouco por todo lado que estamos a ser autossuficientes nisto e naquilo, mas que na verdade os produtos não aparecem nas prateleiras para serem vendidos e quando aparecem é um preço que a maioria dos angolanos não tem bolso suficiente, no bolso combo o dinheiro suficiente para comprar a cesta básica e alimentarem-se convenientemente a eles e aos seus filhos. Por isso, as famílias angolanas, quer em Luanda, quer no interior ainda têm as lavras e ainda vão conseguindo minimizar, mas em Luanda, no asfalto ou na terra batida, e agora vai começar o flagelo das chuvas, não é? O tempo chuvoso, A situação está de veras complicada.
Carlos, esse dinheiro é suficiente para comentar todos os problemas que nós temos?
De maneira nenhuma. Quando se dá uma primazia, quando esse dinheiro vier, é para, em termos orçamentais, tapar buracos de forma a que Angola consiga continuar a pagar a sua dívida externa, a sua dívida que tem a nível dos empréstimos que se tem adquirido, e depois o que sobrar vai-se ver como é que o titular do Poder Executivo vai apostar, em que setores, de que forma é que vai cobrir salários em atrasos, etc. Vai-se ver.
Diplomata e antigo ministro das Finanças, Ismael Martins, disse que a tendência de corrupção vem desde o início da independência de Angola. Para Ismael Martins, na década de 70, esta mão só não teve sucesso porque o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, sempre se mostrou contra as práticas que muito mal fizeram o país. O antigo ministro das Finanças, Ismael Martins, revelou ontem que a tendência de corrupção vem depois de Angola conquistar a independência em 1975. Segundo Ismael Martins, o gosto pela corrupção não é um fenómeno dos novos tempos, frisou, uma tendência maliciosa que se vem arrastando depois de Angola conquistar a independência em 1975. Porém, conforme explicou na década de 70, este mal só não teve sucesso porque o primeiro presidente de Angola sempre se mostrou contra esta prática.
Bom, é uma opinião, como muitas outras que se vai criando. É evidente que a corrupção já vem de trás, não é? Desde o berço da nação. Não nos moldes que se foi prolongando e aumentando na era de Eduardo Santos e que continua a haver, não é? Ainda hoje um ex-governador da Lunda Sul foi apanhado pelas malhas da justiça e não é por ser inocente, não é? Foi constituído arguido. Por isso, há que, no combate à corrupção, para além da prevenção, analisar quais são os comportamentos que é na corrupção ativa como passiva levam a esta situação que começa a ser endémico, como o paludismo é na saúde, no sistema financeiro e social em Angola. Há todos aqueles que, por vezes, durante décadas do passado, só queriam ocupar, fosse qual fosse o lugar, ou por compadrio, por simpatia, por despotismo, por concurso, um lugar na administração pública, porque chegado lá através da gasosa e da corrupção faziam dois ou três ou quatro ordenados, o que fosse possível fazer. Por isso, seguindo aquele lema que muitas vezes nós falamos aqui, do cabritismo, em que o cabrito come no sítio onde está amarrado. E como também essas colocações muitas vezes são de cariz político e provisório, eles tentam logo entrar em esquemas de peculato, de sacar o dinheiro, desvios de dinheiro, fundos públicos, porque sabem que passado 2 ou 3 anos é outro camarada que vai para lá e a hora dele sair chegou. Por conseguinte, o vir a colocar uma possibilidade da corrupção já vir muito de trás, desde a independência até hoje, é algo que não parece chocar ninguém e que Agostinho Neto não teve, por aquilo que saiba, grande pendor ou tenha-se colocado em posição de ser apontado como corrupto ou como tendo estimulado a corrupção ou coisa que o valha. Por isso, mas que à volta dele, pudesse haver aproveitadores, portanto, o seu desconhecimento factual de que havia atos de corrupção, eventualmente pode ter acontecido.
Mas o nível de corrupção no tempo de Agostinho Neto não podia ser assim tão grande, alarmante, por causa da porque a produção de petróleo não oferecia assim tanto dinheiro.
E também as coisas eram muito restritas, não é? Estávamos a viver aquela época do Partido do Trabalho, não é? O MPLA-PT, o comunismo, não, nada de sociedades capitalistas e por isso todos os ideais marxistas que foram tentados e depois. Desculpa aos nossos ouvintes, mas já que está reposto, é um problema técnico. Penso que se está tudo bem agora, não é verdade?
Sim, está tudo bem, graças a Deus.
E dizia eu que nem a situação do 27 de maio, terá sido um problema, ligado a situações de corrupção e coisas assim. Teve outros motivos. Como todos sabemos. Por conseguinte, digamos que o sistema social e económico era totalmente diferente, muito embrionário, ao prosseguimento e consolidação de esquemas de peculato, branqueamento de capitais, coisas que aparecem mais à frente na luta contra o terrorismo internacional.
As multinacionais petrolíferas que operam em Angola admitiram hoje que a pandemia da Covid-19 afetou negativamente um setor que enfrenta desafios com a retração de novos investimentos no país. A situação foi hoje relatada à imprensa pelo porta-voz da Associação das Companhias de Exploração e Produção de Petróleo em Angola, no final da audiência, que o presidente angolano João Lourenço concedeu a 15 responsáveis de petrolíferas que operam em Angola. André Kostelnik, que é também diretor da ExxonMobil em Angola, disse que devido à pandemia do novo coronavírus houve a demora na tomada de decisões de negócios, bem como a redução da atividade da perfuração, o que Portugal oportunidades de investimento. Essas oportunidades só poderão ser recuperadas à medida que a atividade económica começa a recuperar-se a nível do mundo, disse André Kostelnik, salientando que ainda é impossível traduzir-se em número o impacto geral da pandemia Covid-19 sobre a atividade industrial. Segundo o diretor-geral da Exxon Mobil, o futuro de Angola não foge daquilo que é a situação atual, marcada por desafios que são o impacto económico da pandemia da Covid-19 sobre a indústria petrolífera. O porta-voz do encontro frisou que o compromisso entre as operadoras de continuarem a trabalhar em conjunto, tal como no passado, para encontrar soluções através das quais poderão trazer mais investimentos para Angola no setor petrolífero. Além da petrolífera estatal São Angola, estão a presença em Angola as multinacionais norte-americanas Chevron, britânica BP, italiana Eni e francesa Total.
Isto, resumindo, quer dizer o seguinte: João Lourenço, nessa reunião, tentou ter uma percepção ou ter um diálogo convincente para que as petrolíferas aumentassem o seu investimento e na compra dos novos blocos, principalmente na área sul de Angola, de Namibe, por aí, mas eles põem o mesmo travão que o titular do Poder Executivo indica quando fala para os angolanos. Estamos em época de Covid, isto é uma calamidade, é uma pandemia, é global, atinge a todos, não é possível nós fazermos mais do que estamos a fazer sem ter a certeza de que quanto tempo é que esta pandemia vai continuar. E assim sendo, obviamente que é um discurso que o próprio João Lourenço utiliza para ir justificando junto à população angolana que as coisas não estão bem devido ao coronavírus. É verdade que vai condicionar muita coisa, mas muita coisa está condicionada pelas medidas que estão a ser tomadas do coronavírus e que não são muito adequadas para a economia. Não se consegue, Angola não consegue tomar as medidas equilibradas, salvaguardando a saúde e mantendo também a economia, porque com o contínuo encerramento de empresas e a não empregabilidade, mesmo que por decreto se diga que não se pode despedir, não é por decreto que as empresas conseguem produzir, vender os seus produtos, pagar os ordenados. Pelo contrário, se lhes mandam fechar ou condicionar no seu horário de trabalho e se a produção é diminuída, os trabalhadores recebem menos ou não recebem e o grau de falência e aumento de desemprego está aí. Em relação às petrolíferas, quem está empregado pois continua, embora o poder de compra vá diminuindo, mas isso, por aquilo que nós já dissemos no princípio do programa, por efeitos de desvalorização de moeda em cerca de 50% até o fim do ano, por aumentos de triplicar quase o índice de inflação e por outras situações macroeconómicas, tem a ver até com a má governação perante estas situações do próprio titular do Poder Executivo, que vê apenas nos comitês de especialidade e nos quadros do MPLA como recurso humano viável para a governação em Angola. A sociedade civil, todos os quadros qualificados fora do MPLA e que possam até estar noutros partidos e até em pessoas que não têm partidos nenhuns, são coisas que são inválidas para João Lourenço, presidente do MPLA. Ele está ali para valorizar e reorganizar e ter o MPLA na mão, com a maioria absoluta que tem na Assembleia Nacional. E que é uma única estrutura que ele tem que lhe garante o poder perante o próprio Forças Armadas e os exércitos que o guardam na Cidade Alta, e por isso, tendo o confinamento assegurado da cidade de Luanda por causa do Covid, é também uma boa justificação para se sentir mais ou menos seguro perante contestações cada vez maiores da parte da população. Por isso, só as receitas petrolíferas não estão a garantir o bem-estar do povo angolano, das famílias angolanas. E não, as próprias empresas dizem que efetivamente não estão em condições para aumentar essa produção e nem depende delas o aumento do preço do barril do petróleo e que sofrem com os cortes relacionados e os entraves relacionados com a pandemia do Covid-19, nos mesmos termos em que João Lourenço justifica a população.
Bom, mas então significa dizer que praticamente exigir essas empresas para produzir mais não vai resultar nada.
Como se verifica. Digamos que a conclusão, por muita boa vontade, dizem com esta pandemia de Covid, nós estamos muito limitados em investimentos, porque a Angola não é o único país onde eles estão presentes em vários países, não é? E têm que efetivamente equilibrar as suas contas enquanto investidores internacionais para manter o equilíbrio. Se falirem, então piora mesmo, a exploração cai a zero. E se olharmos para uma Sonangol, que se posiciona agora a nível dessas companhias, pois sabemos em que situação a própria Sonangol se encontra.
Carlos, digamos, o que é que se não for aumentada a produção dentro de, digamos, 2 meses, o que é que poderá vir a acontecer connosco?
Eu não diria 2 meses, eu até digo 2 anos, porque vamos entrar no último trimestre de 2020. Durante o ano de 2021 não se espera grandes expectativas de aumentos de receitas, a não ser que o Ministério das Finanças queira inventar números como estimativas para o orçamento de 2021, sem ouvir na realidade quem está no setor, que são estas petrolíferas. Por isso, em termos de mercado internacional, as empresas estão-se a retrair. E até eu vi uma responsável da OMS, Organização Mundial de Saúde, em que referia que não é positivo estar a subsidiar a produção de combustíveis fósseis. Ou seja, como sabemos, o petróleo é uma dessas. Por isso, quando a própria Organização Mundial de Saúde pede rapidamente para que haja uma baixa de produção e como alternativa escolher novas fontes de energia menos poluídas, não é? A eólica, a solar, enfim, por aí fora. E Angola, digamos, tem sol, tem mar, tem sítios muito apropriados para produzir este tipo de situação, mas que, na verdade, não é o objetivo do titular do Poder Executivo, por aquilo que se vê, tem planos que houve no Namibe, não é? E que não se sabe muito bem para onde é que foi parar o dinheiro, se fez alguma coisa nesse sentido em termos de energias alternativas. Não se prevê, efetivamente, a nível internacional, já nem se fala só de Angola, mas a nível internacional, um aumento de produção, ao contrário, manter a produção tal como estava, até diminuí-la para ver se com isso consegue aumentar o preço.
O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Simprof, Guilherme Silva, avisou que a sua organização poderá afetar o regresso às aulas se não houver nas escolas condições sanitárias para a prevenção do coronavírus. Silva falava na Gabela, no Kwanza Sul, onde tem estado a verificar as condições existentes nas escolas depois do governo anunciar que as aulas irão recomeçar no mês de outubro. O dirigente sindical disse que é a intenção do seu sindicato darmos as mãos, conjugar esforços para resolver os problemas, mas acrescentou que compete ao governo instituir as medidas para começar as aulas em condições para a escola não se transformar em foco de contaminação da Covid-19. O que devemos fazer é calcularmos, já que as crianças tornam-se vetores de transmissão atendendo às idades delas, sublinhou. Afirmou que as crianças podem contaminar os seus pais em casa, contaminar outras pessoas e queremos evitar isso. Nesse sentido, Guilherme Silva afirmou ainda que o Ministério terá de bater recorde para criar as condições necessárias em menos de 30 dias em todas as escolas do país, mesmo aquelas mais distantes e isoladas.
Por aquilo que vemos a nível do Ministério da Educação e do Ensino Superior, não estão criadas situações, ou não estão criadas situações que os sindicatos professores sofreram. Por isso, continuamos a ter, já tínhamos antes da pandemia, uma situação negativa das condições sanitárias das próprias escolas, em termos de muitas das vezes não têm água, os quartos de banhos não funcionam, as salas estão superlotadas, quer dizer que turmas que deviam ter 25, máximo 30 anos, têm mais de 40 e 50, e por isso não há milagres. Por isso o governo não tem dinheiro, diz que não tem dinheiro, e nós acreditamos, para de um momento para o outro, mesmo que tivesse, de criar essas mesmas condições. Bom, então as escolas e o ensino vai abrir tal como aquilo estava. Vão varrendo os pátios, vão pintando isto e aquilo, mas na verdade o principal é efetivamente de que não há essas condições. Depois temos a situação de manter as distâncias, não é? Entre os alunos, em aulas e fora, de criar corredores de entrada, de saída, verificar se efetivamente as pessoas têm gel alcoolizado para higienizar as mãos, água, pois quantas escolas não têm, como é que é, vai estar uma cisterna a abastecer, não sabe sobre aquilo que vai acontecer nessa matéria, e depois também as máscaras, não é? Há máscaras que uma pessoa só pode usar durante 3, 4 horas e depois substituir. E nós sabemos que a maior parte da população tem umas máscaras de tecido feitas em casa que nem sabem bem se aquilo evita ou não evita o Covid. Não há uma preocupação de saber se essas crianças estão a usar máscaras certificadas internacionalmente e comprovativamente que evitam o Covid. Não é pelo simples facto de pôrmos um pano a tapar o nariz e a boca, estamos a evitar o Covid. Por isso estamos aqui a falar também a nível dos transportes, como transportar as crianças, como é que elas vêm, se de candongueiro, se chegam a pé, se vêm em transporte público ou em transporte privado. Estamos a falar das condições de interação entre eles, em que é um bocado complicado, principalmente as crianças de tal idade, mais novas, em que elas não se podem abraçar, em que elas não podem trocar livros nem objetos pessoais. Enfim, é um conjunto de condições que é muito complicado de impor, de observar, e por isso não gostaria de avançar por aí, mas há que dar toda a previsibilidade de situações que possam acontecer, que dentro de 2, 3 meses hajam escolas a fechar, porque efetivamente surgiram situações de contaminação, quer isto dizer, haverá testes periódicos pelas escolas, de uma maneira aleatória, obviamente, não se pode testar tudo, mas que vão-se confirmar situações de contaminação entre professores, auxiliares de educação, quem está a trabalhar na área administrativa e os próprios alunos. Por conseguinte, é um conjunto de situações muito complicadas e, como digo, daqui a 2 ou 3 meses, ver sobre escolas a encerrar, não será de estar a ficarmos todos admirados com uma situação dessas.
A oposição política angolana pede uma auditoria independente às contas da Petrolífera. A Sona Gomes está a ser investigada no âmbito do caso São Vicente, no qual o empresário Carlos São Vicente, proprietário da companhia AAA, está indiciado de crimes de peculado, tráfico de influências e branqueamento de capitais. O NIT, a Casa CE e PRS afirma que o caso é apenas a ponta do iceberg da corrupção em Angola, pois o epicentro está na zona Angola, e alertam que Carlos São Vicente não é o único culpado. Todos que passaram pela zona Angola devem ser chamados à justiça, defendeu Roldão, o primeiro-ministro do governo da Sombra da Unida, que lembra que o seu partido sempre se bateu por uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, a Sonogol.
Bom, nós temos uma posição que é muito crítica, mas que poucas soluções alternativas conseguem colocar a nível da sociedade civil e dos angolanos em geral, particularmente dos eleitores, que querem depois decidir em eleições, nem que sejam eleições gerais daqui a 2 anos. Nesta situação da Sonangol, os inquéritos. Pois nós sabemos como é que isso começa e acaba. Numa Assembleia Nacional em que o MPLA tem maioria absoluta, só passam os inquéritos que eles querem. Não estou a ver muitas preocupações do MPLA em fazer um inquérito a Sonangol pela questão do Sr. Carlos Vicente, São Vicente. Isso será um caso de justiça, está nas mãos da PGR para responder até a própria. Justiça da Suíça, já houve uma deslocação de pessoas da PGR à Suíça para atenderem melhor, perceberem melhor do que é que estão confrontados em termos processuais externos e o que é que podem fazer internamente. O caso da Sonangol, que era aquela galinha de ovos de ouro que tudo ia a todo lado e tinha sempre algum dinheiro para acudir a todas as situações, acabou, como nós sabemos, há alguns anos. Esta oposição, quer seja unida, quer seja outra, é uma oposição que mostra algumas fraquezas, não só a nível de crítica e falta de soluções alternativas, mas também que não tem um espírito patriótico de coletividade de proteger a população e de apresentar situações mais concretas. E que os angolanos percebam. É uma oposição ativa, critica, estão a indicar esta e esta e esta solução, e que efetivamente não é só o grande problema, que é um facto que existe a maioria absoluta do MPLA na Assembleia que possa travar os inquéritos, mas ver formas alternativas de, junto à Inspeção Geral do Estado, Tribunal de Contas, enfim, todas as outras instituições, mesmo queixas diretas. Para a PGR, para o Ministério Público, e verificar efetivamente as situações que ocorrem ou ocorreram, não só com a Companhia de Seguros 3A desse senhor Carlos São Vicente, mas também tudo aquilo que de mal se fez na Sonangol e saber se isso continua ou se efetivamente. Há uma melhor gestão e de maneira que não sejamos surpreendidos por idênticas notícias daqui a uns tempos.
O FMI exige que haja continuação na luta contra a corrupção. Pergunta: estará a Procuradoria-Geral da República capaz de investigar casos de tal magnitude, bom, como o caso de São Vicente e outros dentro da Sonangol?
No quadro dos recursos humanos que têm, dos meios técnicos de investigação que possuem, vão fazendo aquilo, as investigações que efetivamente têm em mãos, mas que não são muitos os meios nem os recursos. Daí até que se compreenda que não podem ter um grande número de inquéritos para fazer, mas que devido aos recursos que possuem, não dão vazamento, não dão rapidamente, não é, sequência a toda a investigação que os angolanos gostariam que tivesse. Isso obriga a um maior investimento, que está a haver mesmo em colaborações, como sabemos, com a justiça portuguesa, com quadros a serem a tirarem mestrados, por exemplo, na Universidade de Coimbra, em Portugal e em outros sítios. Mas é uma preocupação de que a luta contra a corrupção seja uma luta constante, contínua e crescente. Só que não está a ser feito com a rapidez necessária, e quando nós nos apercebemos das pessoas que estão efetivamente a ser investigadas e constituídas arguídas, dá uma ideia de que há alguma seletividade, não é? Do tipo de pessoas. Vemos outras soltas, como dissemos no início do programa, não é? Vamos lá saber, nem sequer ficam com residência fixa, nem com apresentações periódicas, nem são tirados passaportes, são constituídos e continuam ali à vontade. Bom, só a Procuradoria, o Ministério Público, mas principalmente a Procuradoria, e os juízes de instrução que, enfim, vão tendo acesso à aplicação de certas normas jurídicas conforme os casos que lhes são presentes, é que poderão responder com maior fiabilidade, com maior realidade.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até à próxima edição. Um grande abraço.
Um grande abraço aos nossos ouvintes também, um bom fim de semana e cá estaremos para a semana para o programa.
Uma boa noite.
Angola, nome que deu para si há muitos homens de matar. Angola, nome que desde as suas ruas, nas cidades, nas matas, no mar de sangue. Este Angola é grande e caberia para todos nós, faz ela maior no progresso e no amor. Este Angola é grande e caberia para todos nós, faz ela maior no progresso e no amor. Mas cada vez que matam, aumentam o rancor dessa pobre gente que tanto estragaram. Cada vez que matam, aumentam o rancor dessa pobre gente que tanto escravizaram. Ué, mangolê, ué,
que a independência é negada. Ei, mangolê, ei, mangolê.
Eu mando ler tudo, banana, que é só filé. Eu mando ler, eu mando ler.